Fato em Foco.
Agora a gente fala sobre os desafios da maternidade e o trabalho, né, gente? Temos que cuidar da carreira, dos filhos, da vida social, as tarefas domésticas, a nossa individualidade. E aí é que vem esse desafio aí, né, de tentar se organizar e se equilibrar. Um estudo divulgado na semana passada pela revista Forbes revela que as mães que trabalham têm níveis mais altos de ansiedade e de depressão em comparação com os pais que trabalham. A gente vai conversar sobre esse assunto com a psicóloga e especialista em saúde mental no trabalho, Juliana Galvão. Sabe que quando a gente tem filhos pequenos, é mais fácil da gente conseguir se imaginar e desenhar e se perguntar como é que eu consigo, né? As mulheres saem para trabalhar, deixam os filhos pequenos em casa, saem para trabalhar, lá no trabalho, entre uma tarefa e outra, ela tá ligando para saber se já comeu, se já tomou água, como é que tá, se já deu o remédio. Ela tá o tempo todo no trabalho, mas com a cabeça lá nos filhos. E é assim a vida toda, o dia inteiro, vamos dizer. Seja no trabalho, seja em outras tarefas que ela venha fazer aí durante o dia. Como é que a gente consegue?
Fico pensando. Então, eu acho legal porque tu já começas assim, né, tendo o dedo na ferida, né? Porque a pergunta eu acho que nem é como é que consegue. Às vezes a gente se pergunta, será que eu consigo? E eu achei muito legal vocês, eu já vim aqui outras vezes, mas assim, esse convite faz muito sentido pra mim, porque eu estou aqui com vocês e eu estou em Macapá em função de maternidade e carreira. Eu já sou psicóloga há quase 15 anos, eu morava em Belém, em Santarém, enfim, já em muitos lugares. Mas basicamente, lá em Belém, eu não tinha vida, não tinha tempo de viver com meu filho. Eu tenho um filho de 10 anos. O que me levou para concurso foi isso também, tentando encontrar e fechar essa equação tão difícil. Preciso me sentir produtiva, preciso ser feliz também enquanto profissional, mas tenho um filho e sinto a necessidade de estar presente na vida do meu filho. E aí foi buscando esse cálculo que eu cheguei em Macapá, que aqui eu consigo ter, de fato, mais vida com meu filho. E aí o desafio é gigante. Porque essa pergunta que tu estavas fazendo e que a gente se faz enquanto mãe, enquanto profissional, eu fico me perguntando, será que os pais se fazem? Os homens? E aí a gente começa a entrar num dado importante. Não são vozes da minha cabeça, como eu costumo falar, são vozes da ciência. Porque, de fato, vários dados, tu apontaste um dado, né? De depressão, ansiedade, que de fato é isso. As mulheres estão muito mais vulneráveis, as mulheres que trabalham. Mas a comparação, quando tu faz fazer o recorte com os homens que trabalham e têm filhos, é totalmente diferente. E aí, qual é a explicação, gente? Aí a gente vai ter uma aula de história agora, toca a vinheta, DJ. Porque o problema, ele vai lá, perpassa desde a antiguidade, né? A divisão de papéis, a expectativa do que era o papel da mulher na sociedade, e aí era sempre naquele papel mais de submissão, e algumas que tentavam se rebelar e sentiam a necessidade de trabalhar ou de fazer alguma atividade que não fosse a prevista, chegou a idade média, o quê? Viraram churrasco as pobrezinhas, né? Porque rolou, enfim, também uma vinculação dessa expectativa já com uma ideia religiosa, e aí tudo que a gente sabe nas aulas de história. Então o problema não é simples, a conta não é simples assim. Existe todo um contexto histórico sobre essa expectativa do papel da mulher, sempre muito vinculado às atividades domésticas, atividades do lar, às atividades familiares. Só que a gente mudou, a sociedade vem mudando, as necessidades são outras. Então a gente precisa sim estar no mercado de trabalho e atuar profissionalmente. E aí quando a história do a expectativa é de que eu seja a condutora da família, a condutora desse lar, e assim, são muitos tipos de família, inclusive, porque a gente também tem um dado que aponta que hoje a gente tem um grande número de mulheres enquanto mães solo, né, as chefes de família. E aí como é que fecha isso, né, Tati? Se eu tenho que sustentar a minha cria ou as minhas crias, eu preciso ali trabalhar.
Dar conta de tudo.
Trabalho, e aí o menino adoeceu e tem a semana de prova, eu falando isso porque vai ter a semana de prova do meu filho. E assim, a gente vai ficando o quê? Vulnerável emocionalmente. E a gente chega a esses dados de maior incidência de depressão e ansiedade nas mulheres, por exemplo. Então, como é que a gente pode pensar uma nova configuração? É preciso haver maior conscientização. Isso aqui, a gente tá falando disso aqui na rádio, já é um passo muito significativo. Claro que existe a necessidade de políticas públicas, inclusive, recentemente agora, no Dia da Mulher, nesse ano, né? O governo federal até anunciou algumas iniciativas importantes, dentre elas, né, um pacote de iniciativas buscando essa igualdade igualdade de gênero dentro da perspectiva do trabalho, né? Dentre as iniciativas, houve até a previsão de multas para os casos de desigualdade salarial, que isso é fato. Acontece muito, especialmente iniciativa privada, em que é difícil essa fiscalização, esse controle, né? Então, às vezes, homens e mulheres estão ali no mesmo papel, têm a mesma especialidade, a mesma habilidade, e aí com essa disparidade salarial. Então, é muito importante haver políticas públicas e, por exemplo, esse projeto de lei, essas mudanças propostas são muito importantes. Mas, aí lá vem, né? O mais é que mata tudo, né? Valeu tudo, né? Depois do mais já mudou toda a história. Porque não adianta nada se não mudar também essa perspectiva dentro de todos os lugares. Por exemplo, a gente pode olhar para os números de assédio. Tu deves conhecer muitas mulheres, né? Tu tens aqui muitas colegas de trabalho aqui na rede amazônica, enfim. Sim. Eu conheço também. É muito difícil a gente encontrar uma mulher que não tenha sido assediada no trabalho. E qual é a explicação para isso? Também a gente volta a falar, vai ser uma aula de história, a gente pensando em toda essa expectativa do papel da mulher na sociedade, né? Sempre naquele papel de submissa, como se fosse uma serventia, uma serviçal ali, enfim, aí entra o machismo e tudo mais. Então, não é simplesmente a gente pensar que, ah, não, vai haver uma lei, vai haver fiscalização. E essa preocupação, né? Porque lei é maravilhoso quando tem lei. Mas e aí, depois da lei? Existe a necessidade de fiscalização, a gente se preocupa com isso. Mas, e aí, isso vai garantir? Não. A gente precisa conscientizar toda a sociedade. É um trabalho de formiguinha, mas que a gente já tá começando. Porque hoje, o que, é que a gente vê? A gente vê a mulherada ocupando vários espaços. Né? A gente não vê? Antes eram papéis muito masculinos em alguns postos, né? Até eu gosto muito de futebol, sabe, Tati? E aí a gente tem visto muitas árbitras. Não é legal isso? Gente, quando na Copa, às vezes eu nem queria ver um jogo de qualquer time aleatório, que eu nem lembrava. Mas quando eu vejo uma mulher ali, eu falava, meu Deus, quero ver essa deusa, né, apitando. Porque era uma coisa que lá na minha infância, na nossa infância, a gente não via.
Não existia, né?
Né?
Então, era comum.
Não era comum. E não é bacana a gente ver esse movimento, né, de reconfiguração, de ressignificação. Porém, ainda há muito que ser debatido e muito que ser feito. E aí, assim, a gente vai cuidar da saúde mental dessa trabalhadora. Vamos levar psicólogos, vamos levar o psiquiatra. E aí, simplesmente vai resolver? É uma parte. A gente tá cuidando de sintoma. E esse sintoma, essa vulnerabilidade, esse adoecimento da mulher, precisa ser repensado lá no início, né?
A gente pode fazer alguma coisa pela gente?
Pode.
Pelo menos ali no comportamento já ir contribuindo para não piorar o nosso quadro, né?
O ideal é que a gente faça terapia, o mundo dos sonhos. Ah, mas psicólogo é fácil? Eu sei que não é fácil, né? Nós sabemos. Mas o que, que você pode cuidar também como alternativas? É observar os seus tempos de qualidade. E aí eu sei que é desafiador, especialmente para as mulheres, que são assim como eu, mãe solo. É difícil você ter um tempo, mas cuidar dentro da sua agenda de ter tempo para você. Tempo com as suas amigas, tempo para não fazer nada, tempo pro nadismo. Tu conhece o nadismo?
Sim.
Não fazer nada. Ótimo, isso é saúde mental. Verdade. Não é pecado, não é saúde
não
mental.
Não é preguiça, não é desleixo.
Você tá dando intervalo pro seu cérebro, pro seu comportamento respirar. Então que vocês de vez em quando, mamães, não façam nada, cuidem de vocês mesmas e tentem desligar. Eu sei que é desafiador, muito desafiador, que a nossa tendência é ficar no automático pensando nos filhos, mas a gente precisa. É que minha história da comparação da máscara do avião, né? Que a gente tem que colocar primeiro na gente, depois na cria,
na criança.
E aí tu pensa assim, ai meu Deus, como? Gente, se você não estiver viva, você não vai ser uma boa mãe. Então se mantenha viva. Também cuidando de seus tempos de qualidade. Tempos para não fazer nada e tempo para se curtir.
Pois é, você tocou nesse ponto principal, que é a gente se permitir esse momento, né? Esse momento nada, de fazer nada. E é tão difícil a gente não se preocupar, deixar de se preocupar com os filhos, desligar ali um pouquinho pra cuidar da gente. E aí, isso pode ser até um próximo tema pra gente, Juliana. Muitas mulheres, por exemplo, perderam o emprego ou pediram pra sair do emprego porque deram prioridade para os filhos, pra cuidar dos filhos. Outras acabaram com seus casamentos porque se anularam pra si e para o relacionamento, que só viviam para os filhos. Isso é muito comum nos nossos dias de hoje. A gente pode até falar sobre isso.
A gente pode falar disso, porque tem estatísticas muito cruéis, até do IBGE. A taxa de ocupação, né, das pessoas, dessa mão de obra para o mercado de trabalho, a feminina, ela chega a um patamar de 41%. A masculina é de 72%. É sempre aquela história, como tu falaste. Ah, faltou a babá, não sei o quê. É o pai que vai sair do trabalho? Geralmente é a mulher. Ah, mas a mulher ganha menos. Mas o problema não é que é porque a mulher ganha menos. Eu fui recrutadora lá no início da minha carreira. E eu ouvi muitos chefes falarem assim, Juliana, seleciona uma pessoa, mas evita a mulher, porque a mulher é engravida. Gente, mas é só o filho é da mulher? O filho é de quem? Não é assim, o filho não é só da mulher. A maternidade é compulsória e a paternidade parece que é o quê? É optativa e a gente tem que mudar isso.
Obrigada, viu, pelas informações.
Obrigada.
Bom dia.
Até a próxima.
Até a próxima.